Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa! Estamos de volta mais uma vez aqui com o nosso programa O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense. Uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Estela, serviços técnicos do Oswaldo Agemaia, produção do jornalista Roberto Monteiro e o apoio estratégico importante de todos os nossos amigos aqui desta emissora. De novembro de 2018, terça-feira de lua crescente, Dia Nacional da Consciência Negra, e deixa eu ver aqui para as suas orações, aqui na nossa funinha, tá dizendo que é dia de Santo Edmundo. Olha, você que é criador de gado de leite, gado de corte, o criador de búfalos, não pode esquecer do compromisso de vacinar todos os seus animais até o dia 30 deste mês. Devem ser vacinados todos os animais do rebanho, mesmo, inclusive, os recém-nascidos. Não deixe para a última hora, tá certo? Vacine e depois faça a comprovação nos escritórios da Adapar ou no próprio site da Adapar na internet, que é www.adapar.pr.gov.br. E agora, para ver como vai ficar o tempo nesta semana aqui em nosso estado, vamos conversar com o extensionista Nelson Harger, coordenador estadual do projeto Grãos da Emater. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo.
E aí, Nelson, qual é a informação que você traz para a gente sobre o tempo?
Amarildo, depois das chuvas de domingo, né, que foram bastante intensas e generalizadas em todo o estado, nós vamos ter essa semana uma condição sem chuvas, mas uma nova frente fria passa pelo Paraná no sábado, provocando novamente temporais e chuvas generalizadas em todo o estado. O tempo fica bastante encoberto a partir de quarta-feira, possibilidade de chuvas ocasionais em pequeno volume em qualquer parte do estado. Mas o que mais chama atenção essa semana é as temperaturas hoje pela manhã. Nós temos 9 graus na região de União da Vitória, 11 Guarapuava e Ponta Grossa, Curitiba 13 graus, Sudoeste, Beltrão, Pato Branco 12 graus. Então uma condição bastante fria pela manhã e as temperaturas vão subindo durante o dia, mais no interior do estado, região norte e noroeste, as temperaturas voltam a estar próximas de 30 graus. Então bastante calor à tarde, levantando bem frio pela manhã.
Se arriscaria uma previsão para o resto deste mês de novembro?
Depois dessa passagem, dessa frente fria no sábado, que vão provocar chuvas generalizadas, né, em volumes intensos todo o estado, nós devemos ter um período sem chuvas, pelo menos até o dia 5 de dezembro. Então, uma condição bastante favorável para o desenvolvimento das culturas, uma condição sem chuvas até o dia 5. Isso é bastante importante.
E como vai o monitoramento da ferrugem da soja?
Nós temos, nesse momento, instalado 162 coletores de esporos em todo o estado do Paraná. Em 16 locais foram identificados ferrugem, com focos maiores na região oeste e sudoeste. A gente achou ferrugem em Palotina, Nova Santa Rosa, Terra Roxa, Marechal Rondon, Mercedes, Santa Helena, Guaíra, na região de Toledo, região oeste. Achamos na região de Francisco Beltrão, em Renascença, na região de Pato Branco, em Mariópolis, Pato Branco e em Vitorino. E na região norte, os primeiros focos, Ibiporã, 1º de maio, Alvorada. Então, nós estamos com uma condição bastante favorável para a doença e é importante o agricultor, a assistência técnica, continuar olhando o nosso site, né, emater.pr.gov.br, porque a ferrugem ainda não está aparecendo de forma generalizada. Não achamos focos na região de Campo Mourão, nem de Maringá, nem de Apucarana, nem de Cornélio Procópio. Então nós estamos achando pontos isolados, focos isolados, talvez muito proveniente ainda de presença de soja voluntária a campo. E como a gente comentou em outros programas, a presença de esporo significa risco de infecção. Presença de circulação de esporos da ferrugem que provoca doenças. São as sementinhas mesmo que provoca doença. Essas sementinhas estão circulando, o clima está favorável, o agricultor precisa intensificar o monitoramento das suas lavouras, ver se encontra ferrugem já nas folhas, né? Andar as lavouras, percorrer, olhar as folhas. E se a soja já está bem avançada, como está no oeste, lá no oeste a gente já recomendou fazer as aplicações em função da soja ter sido plantada em meados de setembro. Então está bem desenvolvida, já tem ferrugem, nós precisamos cuidar das lavouras.
E nessas regiões, Nelson, com a cultura da soja já mais desenvolvida, como anda o ataque da lagarta?
Nada, Marildo. Normalmente, numa situação de bastante chuva, lagartas desfolhadoras ficam bem prejudicadas, né? Nos últimos anos, nós tivemos condição de bastante chuvas, muito pouco problema de lagartas desfolhadoras. O que nós temos mais para frente é problemas com percevejo, que é a principal praga do estado do Paraná. É por isso que nós afirmamos, com um trabalho já de 6 anos, o agricultor tem gastado muito dinheiro com aplicações preventivas de lagartas, que na maioria das vezes não é necessária. A gente sabe que aquela aplicação junto com o glifosato, logo no começo, perto dos 30, 40 dias, ela é totalmente desnecessária. E, de uma forma geral, a pressão de lagartas é muito baixa. Nós podemos conviver com uma quantidade boa de lagartas, com uma desfolha alta na fase inicial, não causa nenhum problema de perda de produtividade para a soja. Esses são resultados muito claros da pesquisa da Embrapa em relação a isso. Então, não há necessidade nenhuma do agricultor estar aplicando com 2, 3, 4, 5 lagartas por pano de batida, por método de cultura. Ele pode segurar essas aplicações e mais lá na frente, quando houver a necessidade do percevejo, aí ele faz um controle e aí a planta já está na fase reprodutiva, ele faz um controle específico, acaba economizando, não aumentando seus gastos, sem perda de produtividade. Os resultados são muito consistentes, a gente já tem um trabalho consolidado já de muitos anos que a gente vem acompanhando.
Tá certo, Nelson. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Um grande abraço e bom trabalho para vocês.
Ok, Amarildo. Um abraço a todos.
E rapidinho, vamos aproveitar para ver alguns preços de referência de hortaliças e frutas produzidas e vendidas por produtores paranaenses na Seasa de Foz do Iguaçu. Os valores são de ontem, segunda-feira, 19 de novembro. Veja aí, mandioca ou aipim, R$ 30,00, a caixa com 25 quilos. Batata doce de primeira, R$ 40,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,00 o quilo. Couve-flor, R$ 30,00 a caixa com 10 quilos. Abobrinha, R$ 35,00 a caixa com 20 quilos. Pepino caipira, R$ 35,00 a caixa com 20 quilos, o que dá aí R$ 1,75 o quilo. E alface crespa grande, R$ 24,00 a caixa com 24 unidades, R$ 1,00 cada pé de alface. Bom, esses então foram os preços médios praticados ontem, 19 de novembro, na Seasa de Foz do Iguaçu. Durante a semana, a gente volta aqui com mais informações sobre as outras unidades, sobre as outras regiões. E agora vamos dar um giro rápido, bem rapidinho, pelo estado, para ver como anda a situação das principais culturas de nossa agricultura. Na região de Dois Vizinhos, o milho plantado para a produção de silagem está quase pronto para corte, está na fase de frutificação. E segundo a Secretaria da Agricultura, praticamente todas as lavouras serão destinadas à produção de alimento para o gado. Pouca coisa será usada para a colheita de grãos, ao contrário do que acontece na safrinha. Na região de Vaiporã, está a todo vapor a colheita do tomate, cultivado em estufas. Também, segundo a Secretaria da Agricultura, os produtores estão animados, animadíssimos, com o preço do produto, que está na faixa de R$ 80,00 a caixa com 20 quilos. Na região de Irati, começou a colheita da cebola e da batata, primeira safra, as duas culturas, por enquanto, com boa produtividade. E na região de Laranjeiras do Sul, o tempo firme na última semana permitiu que os agricultores dessem um bom pega na colheita do trigo. Cultura que não tem um bom resultado. Produtividade abaixo do esperado pelos produtores e qualidade muito, mas muito ruim. Cooperativas e cerealistas dizem que estão com dificuldades de comercializar o produto. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.